bem-vindas. E eu quero começar agradecendo aos servidores e servidoras da Câmara, o cerimonial, os servidores do nosso gabinete, da nossa assessoria, pelo empenho e pela disposição de estarem aqui hoje para a gente poder realizar essa conversa, esse debate importante. Eu sei que a semana de vocês foi puxada, de muito trabalho, de muita luta, não é? E sei que vocês estão cansados, angustiados, sobretudo pelo que está acontecendo, por essas conversas que estão sendo feitas na cidade. Então, a gente vai procurar ser o mais breve possível. Pode ser que chegue ainda algum outro colega vereador, alguma representação, alguma outra autoridade. Eu quero informar a vocês que nós enviamos convites para a representação do Executivo, para a Diretoria de Postura, para o Secretário de Obras e Meio Ambiente. Nós enviamos convites para o Ministério Público, para a Ordem dos Advogados do Brasil. Lamentavelmente, ainda não se fizeram presentes. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos nesta luta, tá? Contem comigo nesta casa. O nosso desafio aqui é grande, porque eu tenho dito isso em todas as audiências públicas, reuniões que eu faço enquanto vereador. Eu sou o vereador mais jovem dessa legislatura. Primeiro mandato e na oposição. Então, o nosso desafio é enorme, não é fácil. Vai ter lutas aqui que a gente vai fazer praticamente sozinho mesmo. Vereador Fred Cacheta, por gentileza, vem para cá compor a mesa. Uma salva de palmas ao nosso vereador Fred Cacheta. Bem-vindo, vereador. O vereador Fred Cacheta, que também tem sido um parceiro aqui nesta casa, bem-vindo. E eu estava dizendo do nosso trabalho aqui na Câmara, e quando eu falo de oposição, eu gosto de fazer essa conversa antes da gente entrar no tema que interessa a vocês, para ficar esclarecido. Eu sou um vereador de oposição, não é porque eu escolhi ser oposição, não é capricho. É porque o candidato que eu apoiei perdeu a eleição. Então, naturalmente, o meu papel é na oposição, mas isso não me faz irresponsável. Aquilo que é bom para a cidade, que o prefeito mandar, eu, mesmo na oposição, vou apoiar, vou votar favoravelmente, como eu já tenho feito, né? O prefeito já mandou alguns projetos e eu votei favorável. Mas aqueles que a gente entender que não é bom, nós vamos pedir vista, nós vamos segurar, né? Como nós pedimos vista do projeto do cartão corporativo que ele mandou para cá, com limite de R$25 mil para ele e para os secretários. Fomos nós que barramos, eu, o vereador Fred, barramos a tramitação desse cartão corporativo aqui na casa. Então, aquilo que a gente achar que não é bom, a gente vai segurar, vai debater. Como essa questão dos ambulantes, né? A gente viu rumores e aí o negócio foi crescendo. Foi crescendo, muitas famílias começaram a me procurar, procuraram o vereador Fred e outros vereadores, e a gente foi confirmando as informações. O Executivo, de fato, fez uma reunião, e a maioria de vocês, se não todos, estavam lá, né, no teatro, onde eles falaram com todas as letras que vocês teriam que desocupar os postos de trabalho de vocês de 15 a 30, 60 dias no máximo, né? Então, isso foi verificado, está confirmado, tem vídeo. Não adianta dizer que não aconteceu. Aconteceu. E, a partir daí, essa informação nos trouxe uma preocupação. Porque como é que o prefeito toma uma decisão dessa proporção sem que isso passe, pelo menos, pela Câmara? Porque a Câmara tem 23 vereadores. E a Câmara está aqui... Não é para fazer cara de paisagem. Os vereadores não estão aqui, não é para fazer cara de paisagem ou só aplaudir o prefeito. É justamente para debater questões como essa. Então, a minha preocupação, e eu falei na tribuna, muitos de vocês viram o vídeo da nossa fala na tribuna, a minha preocupação era como é que faz essa determinação para os trabalhadores e trabalhadoras do centro, ambulantes, sem que isso passasse pela Câmara Municipal, fosse melhor debatido. Não faz sentido, né? Então nós cobramos isso na tribuna e estamos cobrando aqui na Câmara. E a ideia de fazer essa audiência pública foi justamente para que a gente possa promover o diálogo, promover o debate. As decisões, quando envolvem o poder público, a cidade, que envolvem seres humanos, não podem ser tomadas do dia para a noite. Não é levando a polícia, não é abordando a pessoa de forma truculenta que você vai resolver os problemas públicos, os problemas da cidade. É necessário muito debate, muita discussão, não é? E é para isso que nós estamos aqui. Hoje pela manhã, é importante eu informar isso aqui, nós tivemos nesta casa a reunião da Comissão de Urbanismo. E aqui esteve os secretários, o Rony, o secretário Tiago e o coronel Marcos Vinícius da Postura. Eles estiveram aqui pela manhã nessa sala. E eu estava aqui. Eu participei dessa conversa. E nessa reunião pela manhã, eu fiz o convite, Fred, para que eles estivessem aqui hoje à noite. Para que a gente pudesse continuar esse debate sobre a revitalização do centro. Que pela manhã foi essa questão da revitalização do centro. E eu falei, se tem alguém que vive o centro cotidianamente, sou eu também. O meu escritório de advocacia é no centro da cidade. E eu fui descobrir hoje, nessa reunião, pela manhã, que a revitalização, a ideia da revitalização do centro, também vai alcançar lá a rua onde está o meu escritório. Veja bem, hoje que eu soube disso, eu que sou vereador. Imagine, cidadão, que às vezes não acompanha o debate, que não vem na Câmara com frequência, não é? Para vocês verem o nível de indiferença do Executivo em relação a esse debate de revitalização do centro. E a revitalização do centro, eu falei isso de manhã para eles, a revitalização do centro não pode expulsar os trabalhadores que já atuam lá, porque muito da força do centro, muito da atração do centro é justamente por causa do trabalho de vocês, porque vocês estão lá. Então é o contrário, quer embelezar o centro, quer melhorar o centro, mas é preciso contemplar vocês. E para contemplar vocês, não é pegar todo mundo, jogar num lugar só, como eles querem, sem no mínimo conversar e ouvir vocês. Então o objetivo aqui é para a gente conversar, ouvir vocês. Nós vamos ter uma estrutura aqui, eu vou passar para o vereador Fred na sequência para ele fazer a sua fala, vou passar para aqui os representantes que estão aqui e depois nós vamos abrir para algumas falas de vocês. E nós já temos, eu quero informar aqui, que nós já temos uma audiência marcada no dia 1º de abril, às 14 horas, no Ministério Público, na Promotoria de Meio Ambiente e Urbanismo, com o doutor Augusto. Com o doutor Alberto Francisco Cachuba Júnior. Então nós já temos essa audiência lá, vereador Fred, agendada com o promotor, que é o promotor responsável por essa parte, para que o Ministério Público acompanhe esse projeto do Executivo e acompanhe o caso de vocês. E aí, no final dessa reunião, nós vamos tirar 3 representantes dos ambulantes, 3 ou 4, para que possa ir com a gente no dia 1º, lá no Ministério Público, para a gente poder avançar com essa conversa e para a gente poder suspender essa determinação do Executivo. Hoje, pela manhã, eles já recuaram. Pela manhã, aqui, o secretário, o próprio coronel Marcos Vinícius, disse que não tem esse prazo, que a conversa apenas começou, que vão continuar conversando. Então, isso foi dito aqui pela manhã. Mas é importante que a gente continue essa luta, continue essa mobilização. Mas isso é ao longo desse processo de discussão. Tá? Então, para a gente avançar, vou passar para o nosso colega, o vereador Fred Cacheta, depois a gente passa para os representantes e abre para vocês. Vereador, bem-vindo, boa noite.
Boa noite, vereador Rimer. Primeiramente, Muito obrigado pelo convite de estar participando dessa audiência pública. Uma boa noite a todos aqui presentes. Saiba que é uma satisfação ver esse mini auditório lotado. Não sei se o vereador Rimi comentou com os senhores, a gente queria fazer lá no plenário, mas parece que teve um evento já anteriormente pré-marcado e não teve como marcar lá. Mas é muito bom ver que vocês realmente estão imbuídos dessa causa. Eu queria quebrar o protocolo, vereador Rimei, gostaria de convidar uma pessoa para sentar junto a mim na mesa, que é uma pessoa muito defensora, ali tudo é o pessoal do camelódromo, dos ambulantes, que trouxe primeiramente, antes da minha amiga Vanessa, que está ali, que também nos procurou, o presidente do meu partido, Sargento Pereira, se puder autorizar. Isso. Aqui, ó. Muito conhecido lá no centro. Realmente ele tem muitos
Fred,
amigos.
Só para falar aqui, ó, pessoal, nós também temos polícia, viu? O Fred é cabo e agora tem o sargento.
Então, pessoal, realmente eu fui procurado por várias pessoas, né? A primeira que me procurou, como eu disse anteriormente, minha amiga Vanessa, realmente mostrou preocupação. Eu levei esse assunto à tribuna, porque da mesma forma que o vereador Rimê, eu achei que foi uma forma errada, não é assim que se conduz. Eu acho que a primeira coisa que tem que haver é o diálogo, né? Fazer de uma forma tácita, assim, sem consultar os principais que serão afetados, que são os senhores e senhoras aqui, eu acho que foi uma forma muito errada por parte do Poder Executivo. Infelizmente, vereador Rimê, temos apenas 2 vereadores aqui nessa audiência pública. Mas eu tenho certeza que os senhores receberam pelo menos umas 100 visitas de candidatos a vereadores enquanto vocês estavam ali no período de campanha, né? Eu acredito que a maioria dos que foram eleitos visitaram os senhores ali no trabalho de vocês, nas bancas de vocês. E agora que os senhores estão precisando, apenas 2 vereadores estão aqui imbuídos nessa luta. Mas pode ter certeza que estaremos. Inclusive, acredito que até o executivo esteve na banca de vocês, no trabalho de vocês na época de campanha, né? Mas hoje, depois que está eleito, a condução é na base da ignorância, do chicote, né, por assim dizer. Então, mas pode ter a certeza que, assim como o vereador Rimei está imbuído nessa luta, nós estaremos também. Queremos conquistar para vocês aquilo que realmente vocês estão lutando. Não é dessa forma que se resolve um problema. Se há um problema, vamos conduzir, vamos conversar, vamos ter um diálogo. Para começar, não deveria nem ter prazo. Isso demanda tempo, porque a maioria de vocês aqui estão instalados ali há 10, 15, 20 anos. E agora disseram 60 dias, mas conforme o vereador Rimê disse, parece que já deram uma recuada. Isso já é um bom sinal. Temos a reunião marcada no Ministério Público. Queremos sair de lá com notícias boas, né, vereador Rimê? Para que a gente possa resolver da melhor maneira possível. Pacífica e inteligente. Diferente do que estão querendo propor. Então, quero agradecer a presença de todos e me colocar à disposição. Vanessa, muito obrigado por sempre estar me informando daquilo que está acontecendo. É isso que a gente precisa. Eu não posso estar lá o tempo todo, mas você me municiando dessas informações, juntamente com o presidente do PRTB, Sargento Pereira, a gente tem buscado soluções. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela fala, vereador Rimê, e contem sempre com o vereador Cabo Fred Caixeta. Obrigado e boa noite.
Obrigado, vereador. Eu quero cumprimentar o coronel Edival Soares, chefe de gabinete da presidente, vereadora André Rezende, e agradecer por todo o apoio e estar aí acompanhando o nosso trabalho. Eu quero convidar também para estar aqui com a gente a Graciela Gornatz, que é para vir para cá, que ela é lojista no centro e esteve aqui na reunião pela manhã. Então, ela também quer participar desse debate, está aqui em apoio aos ambulantes. Então, Graciela, bem-vinda e vem para cá, tá? É, eu vou passar aqui agora. Eu vou abrir as falas aqui para a mesa. E aí nós vamos ser breves nas falas, 3 minutos, para a gente poder abrir e ouvir vocês, tá bom? Então vamos começar aí, pode começar pelo sargento e a gente vem de lá para cá, fica à vontade.
Boa noite a todos e a todas, é uma alegria imensa estar aqui nessa noite, ver a casa cheia. E como eu brinco com o pessoal, eu passo lá no centro praticamente um dia sim e um dia não. E a Vanessa me procurou, alguns outros amigos que estão aqui me procurou também. E eu sempre, quando eu fui na época de eleição, estava como presidente do PRTB, sempre pedi voto para os nossos candidatos. Em específico, o nosso vereador Fred Caxias falou, caso ele ganhe, nosso mandato vai estar à disposição. O pessoal me convocou, fiz contato com o vereador e aqui ele está, para que a gente possa estar trabalhando forte, para que a gente possa chegar no bom senso, para que todos ganhem, a cidade ganhe, vocês ganhem, tem os direitos de vocês, e a gestão também possa fazer o que ele achar por bem dentro, contando que deixe o emprego de vocês garantido. Da minha parte é só isso, parabéns vereador Rimê, parabéns vereador Fred Caxeta e a todos vocês, mais importante, a salva de palmas para vocês.
Boa noite pessoal. Eu sou o Marlos, sou ambulante na rua, tenho 10 anos. Participamos da reunião que teve lá com o coronel. Ele deixou muita gente desesperada com as falas dele, que foi um prazo muito curto e que nem acontece. Ele falou que ia mudar a gente em 30 dias. Uma empresa demora de 6 a 1 ano para ter um faturamento, para retirar o seu investimento. Imagina a gente que já está 10 anos no mesmo lugar, tirar a gente de lá e para a gente sustentar a nossa casa. Eu pago pensão, tenho aluguel. Imagina tirar de um lugar para eu ter reter esse faturamento novamente em outro ambiente. Sem um planejamento, sem nada. Apenas pegar a gente e jogar lá onde ele queria colocar. Não é justo, não concordo, não aceito lá onde ele colocou a gente. Voltamos no prefeito, muita gente deve ter voltado, eu voltei nele. Ele agiu de má fé e até hoje não deu nem as caras para falar com a gente. Já falou com o ladrão, com o morador de rua, mas com o trabalhador ele nunca apareceu e botou a cara para falar com a gente.
Boa noite a todos, a todas, né? A nossa grande família, porque na verdade nós somos uma família. E eu quero deixar bem claro que o prefeito ele está destruindo não só uma família, mas são várias famílias. Porque ali naquele centro de Anápolis não existem só camelôs. Cada um deles tem família, tem seus lares, tem seus deveres. Então ali, como nós somos uma família, nós não somos um. Nós somos um todo, um conjunto. Então eu quero aqui expressar a minha indignação. Muitos, eu creio que como eu tenho crise de ansiedade, desde então, o fato ocorrido, eu não tenho dormido à noite, porque eu tenho preocupações, eu tenho dívidas para pagar. Então todos aqui também, eu não falo por mim, mas por todos, que todos estão passando pela mesma situação. Então nós não concordamos do fato do prefeito, né, simplesmente nos fazer de marionete, porque nós não estamos aqui para reivindicar nada, nós estamos aqui pelos nossos direitos. Então a gente quer só continuar trabalhando, se tem que legalizar algo, fazer algo diferenciado, que seja padronizando os nossos carrinhos, né, as nossas bancas, e colocando cada qual no seu cantinho, né, dando mais espaço para a população passar, como tem reclamado muito. Então a gente está aqui não só, né, para reclamar, mas também para agradecer a cada um, né, do pessoal que está aqui nos ajudando, o doutor Imê, né, e os demais. E primeiramente a Deus, né, porque sem Deus nós não somos nada. Nós estamos aqui para falar com o Senhor, seu prefeito, que quando o Senhor precisou, porque o Senhor, primeiramente, o Senhor precisou de nós. né? E nós não demos as costas para o Senhor. E hoje nós precisamos do Senhor, e o Senhor jamais deu as caras. É como o nosso colega aqui disse, que o Senhor deu as caras para os moradores de ruas, né? Para vários outros lugares, e para nós o Senhor simplesmente deu as costas, e fomos nós, o povo pobre, que elegeu o Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade.
Acho que pouca gente aqui me conhece. Eu sou dona do Shopping 14 de Julho, faço fundo com o Shopping dos Bonecos. Então, tá aí. Tá? Meu nome é Graciela Guarnades, eu sou dona do Shopping 14 de Julho. Acho que muita gente aqui me conhece. Fundo com o Shopping dos Bonecos. E o meu intuito foi vir hoje cedo, comentei algumas coisas com o pessoal aqui, e acaba que abordou muitos assuntos. A minha galeria não é o caso de vocês, mas acaba que é um pelo outro, né? Eu conheço muita gente aqui, né? A gente topa direto. Então, assim, de manhã a gente fez, conversou, falou sobre várias coisas. Então, assim, não adianta vir um projeto da prefeitura revitalizar o centro se eles não sabem como funciona o nosso centro da cidade, que está acabando aos poucos, né? Quando um vereador me chamou para apoiar ele, e assim, eu falei assim, olha, eu confio em você, então eu vou apoiar, porque nós precisamos de alguém lá dentro, né? Infelizmente, acaba que realmente a gente precisa de alguém aqui dentro. E o centro está decadente. Sempre eu posto algumas coisas, falo que o centro está precisando de socorro, e ninguém viu para o centro, principalmente o Shopping dos Bonecos, que está acabando. Que adianta eu gastar R$20 mil com reforma lá, sendo que o Shopping dos Bonecos não tem um extintor, né? Então, assim, acaba que eu, particular, privado, eles me cobram muito, mas a parte da prefeitura não vai para frente, né? Já teve que roubaram 5 extintores meus, aí vocês imaginam. Então, assim, não sei o caso de vocês, né, agora que eu estou sabendo, mas já vieram me procurar também alguns ambulantes, querendo lojas, porque meu aluguel é barato, a gente pode até depois conversar sobre isso, e fazer até mesmo futuro uma parceria. E primeiro, segurança, né? Segurança para o centro está morrendo. Deu 5 horas da tarde, o povo vai embora, nossas lojas fecham por causa daquele centro pop, né? Muita gente já viu, matou um lá dentro de um mês, na porta da minha galeria. Meu comércio abriu 10 horas da manhã, né? O comércio já está fraco. Imagina eu ter que abrir 10 horas da manhã por causa de um centro pop no centro da cidade. Aí, enquanto eles estão lá, não estou julgando, gente, quem sou eu para julgar, né? Eu acho que cada um precisa um do outro, mas assim. Pode ser uma mudança de lugar, né? Colocar, às vezes, até um posto de polícia, alguma coisa assim, porque nós precisamos também de segurança, né? Enquanto eles ficam lá, tem todo o apoio da prefeitura, café da manhã, almoço e janta. Enquanto a gente está lá trabalhando, à noite eles pegam e roubam da gente, né? A gente não conhece o ser humano. Não sei se é o caso, às vezes vou até ser criticada por isso, mas enfim. Então, eu acho que vocês também precisam dessa segurança. E antigamente, não sei se é da idade de alguns, mas o centro fechava 10 horas da noite. Hoje, 5 horas da tarde está fechado. Por quê? Por causa da segurança. Ali na 14 de julho, o pessoal está vendendo droga na porta do meu comércio. Então, que pessoa de idoso, porque o centro acaba que tem muito idoso também, né? Não passa nem na 14 de julho. Então, a 14 de julho já está tendo, assim, falação que está virando uma cracolândia. Infelizmente, o que a gente pode fazer? Se a prefeitura não tomar a frente disso aí, né? Então, a gente precisa realmente começar sobre a segurança, mudar esse ponto para outro, fazer uma outra estratégia e começar por aí, porque realmente o centro está precisando do apoio da prefeitura. E quem sabe, né, esse ano a gente começar já a funcionar 10 horas da noite, né? No Natal.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom, maravilha. Boa noite, vereador Lê, Pacheco, os demais aqui da tribuna. Existe uma dimensão muito grande de situações aqui nesse plenário. Dimensões íntimas, necessidades que ninguém conhece e jamais vão conhecer. Muito menos quem fica, né, nas suas salas lá de ar-condicionado. Por isso que eu quero parabenizar ao vereador Lê, vereador Cacheta, meu amigo Pereira, por se disponibilizar. Porque, na verdade, o que estão tentando passar, porque através da fala do vereador Jackson Charles essa semana, ele disse que nós somos uma máfia, um cartel, isso é mentira do diabo. Nós somos pais, nós somos filhos, nós somos esposos, esposas, nós somos pessoas dignas. E esse, sabe, esse pensamento de que para ser camelô tem que ser miserável, isso também é outra mentira. Existe uma promessa e ela é bíblica: sede fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E existe também uma lei, e é a lei da semeadura. Aqui tem muitas pessoas que é carente e muitas pessoas que são amparadas no nosso meio por nós mesmos. Nós não levamos para nenhum órgão social, nós resolvemos ali também. Existe uma obra social no nosso meio que ninguém conhece e não faz também importância de conhecer. Nós temos sim o direito de ter as nossas casas. Por quê? Porque eu tenho um vereador, ele é dono de ótica, ele é dono de imobiliário, ele é dono. Então só ele na terra pode prosperar. Todos que estão trabalhando na terra têm o direito de prosperar. Aquele que administra bem, aquele que Deus coloca, sabe, em suas mãos. Então essa é uma parte que eu quero citar. Tira, por favor, esse pensamento que nós temos que ser miseráveis. E nós não queremos mais ouvir como coronel. Antes de estar aqui nessa tribuna, eu tive uma reunião particular com o coronel Marcos Vinícius, uma reunião muito tensa, pesada, opressiva, porque na verdade, por ser um militar, eu o respeito, ele é muito técnico, mas nós não, nesse momento nós não podemos agir assim, nós temos que agir com a razão, ver o que, que é certo, como o vereador falou, e agir pelo certo, não é partido. É o que realmente está sendo votado, realmente está sendo colocado em pauta. Gente, no nosso meio tem pessoas, nesse momento, hospitalizadas, porque não tem estrutura para entender o conhecimento de saber o que está acontecendo. Eu estou no centro há 19 anos. Cheguei no centro vendendo na mão. Muitos aqui conhecem a minha história. Eu comi no lixo. Eu fui dependente químico. Deus abriu uma porta para mim ali naquele lugar. Hoje eu tenho família, eu tenho a minha casa porque eu trabalho. Eu não pedi nada para ninguém. Na verdade, eu tenho um projeto social que eu dou mais de 20 cestas básicas por mês. Mas eu não preciso fazer um, sabe, um outdoor disso. Mas sempre me perseguem. Eu sou o primeiro a ser perseguido, mas não tem problema. Eu já falei, podem me tirar, mas deixando o resto do pessoal trabalhar, apesar que eu tenho o alvará de 2024 pago, eu fui pagar o de 2025, não permitiu, foi cortado lá. Isso é uma estratégia, viu, vereador? Uma estratégia que criaram, por quê? Porque pensam que nós somos lixo, eles disseram que vão limpar a cidade. Não tem lixo aqui não. Olha para esse povo aqui, tem homens e mulheres. Na verdade, olha só, o doutor Walter Vorosgrau também me recebeu no seu gabinete, porque eu fui primeiro do que todo mundo para tentar entender e repassar. Por quê? Se eles fossem pessoas sensatas, eles deveriam ter nos procurado para tentar conhecer alguém que fala a mesma língua do povo que está lá dentro. Mas eles não fizeram isso. Eles estão achando porque estão no poder, eles podem todas as coisas, e nós não somos nada. Nós somos seres humanos, nós temos direitos também. Isso aqui, como o coronel falou que era só o início, isso aqui também é só o início. Nós estamos nos unindo aqui, tem 30% da população de ambulante. Nós somos mais de 350. Tem apenas 120 aqui ou 112, se não me erra aqui as contagens que eu fiz das fileiras. Então nós também só estamos começando. Nós não queremos sair do centro. Nós aprendemos a trabalhar no centro. Nós não queremos baia, nós não somos animais. Baia é para cavalo. Então o que nós queremos em primeiro lugar? Nós queremos respeito. Nós não estamos sendo respeitados neste momento, a não ser por vocês, que estão nos dando aqui uma rica oportunidade. E com certeza nós vamos lembrar de vocês. Vamos lembrar de vocês, porque tem muitas pessoas, como aqui o vereador Cacheta falou, que teve ali. Vários, eu tenho foto nos meus arquivos, eu vou procurar, do prefeito Márcio Corrêa, juntamente com o doutor Walter Vorosgrau, me entregando as suas bandeiras, tirando foto comigo lá, os seus adesivos. Eu trabalhei para a campanha do prefeito Márcio, mas ele não me atende. A reunião que eu tive também com o prefeito, com o vice-prefeito, não foi uma reunião sabe, que ambas as partes poderiam falar, só ele que falou. E ele disse que vai fazer como é em Curitiba, porque ele disse que é de Curitiba, mas nós somos de Goiás, nós somos de Anápolis, nós não somos de Curitiba, mas é goiano, e nós só queremos trabalhar, vereador, nós queremos dignidade, trabalhar. Na verdade, hoje, o centro ele se encontra limpo, porque nós varremos as calçadas, o centro se encontra organizado, porque nós organizamos, nós temos várias fotos, se vocês permitirem, mas eu acho que não é o momento, nós imprimimos lojistas que atolam as calçadas com os seus lixos, mas na verdade cai em nós a impressão de pessoas sujas, sendo que os nossos cantinhos ali são bem limpos. Quer nos ajudar? Quer fazer alguma coisa realmente para a sociedade? Porque eles falam assim, olha, o que nós vamos fazer, essa foi a fala do coronel, vocês vão surpreender. É, nós vamos surpreender, eles querem levar nós para o lugar ao sol aberto. Disse que é um sorteio aonde só cabe 100, nós não somos 100, nós somos 350 ambulantes, e nós não abrimos mão, se não for para ir todo mundo com dignidade, não vai ninguém, não vai ninguém, você entendeu? Não tem esse negócio, nós não estamos aqui para falar bobeira, nós queremos, você entendeu, resolver a situação, mas nós não vamos aceitar, sabe, ser tratado como animais, que nós não somos, como lixo, que nós não somos, e ser jogados fora do centro da cidade. Interessante que o centro de Goiânia foi revitalizado, sabe, com um projeto lá do, como é que é o nome, rapaz, que criaram? Não, não é do Mabel, foi anterior, ali na Goiás, eu estava com o nome aqui, infelizmente me falta a cabeça. Mas o centro de Goiânia, da Araguaia até a Avenida Tocantins, onde era o fluxo, destruiu tudo, todas as lojas praticamente estão fechadas, os prédios desvalorizados, e os moradores de ruas invadiram as lojas. Sabe por quê? Porque tentaram revitalizar, né, fazendo uma coisa sem projeto, sem entender o que realmente precisava. Por quê? Porque existe verbas, pessoal. Começa uma obra, talvez o governo federal libera verba. Então as pessoas, muitas das vezes, que estão administrando, querem as verbas. Não sei se é o caso agora, porque as verbas são milionárias. E não importa se sai, se tira, se arranca, porque foi dito que eles estão preparados, viu, vereador, para quem resistir. Que se preciso for, vai sair na algema. Diz que já tem um guincho a caminho, aonde vão passar, pegar os carrinhos com um guincho e jogar em cima do caminhão. Gente, vai acontecer uma carnificina no centro, porque nós não vamos sair, nós vamos pendurar nesses carrinhos, nós não vamos sair, ou vamos? Como é que é? Bem, obrigado, Deus abençoe a todos.
Obrigado. Eu quero, antes de abrir a fala para vocês, porque esse é o nosso objetivo, esse é o nosso papel como representante do povo, como vereador, dar voz a vocês, aos trabalhadores e trabalhadoras. É para isso que nós estamos aqui. Antes eu quero registrar a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Cílio Miguel, se puder vir para cá, compor com a gente à frente. Eu quero dizer para vocês, gente, reafirmar o que eu disse no início. O nosso objetivo aqui não é entrar em rota de colisão com o prefeito, com o executivo. Não é entrar em conflito. A gente quer resguardar a integridade de vocês. O nosso objetivo é promover o diálogo e mostrar que vocês têm representantes aqui, que vocês têm voz e que eles não vão fazer da forma como eles estão querendo. Então, para isso a gente precisa estar organizado, mobilizado, mas a gente precisa também ter um pouco de paciência, porque eles já demonstraram que estão recuando. Após a nossa iniciativa aqui na Câmara, após a nossa articulação com o vereador Fred Cacheta, eles já demonstraram que não vão tomar as medidas que falaram para vocês lá no teatro. Então isso já é um bom sinal. Tá? Agora eu vou abrir as falas e aí nós vamos abrir para de 10 a 15 no máximo, vamos ver como é que vai ser o andamento, e aí no final a gente volta aqui para a mesa, tá? O pessoal... Tá, então vamos começar já pelo Círio Miguel, que é ex-vereador, ex-presidente da Câmara, e aí depois o pessoal do cerimonial vai estar com o microfone aí, quem quiser falar é só levantar a mão. Eu só vou pedir para a gente não delongar muito, porque senão a gente não escuta, e aqui o nosso objetivo é escutar o máximo possível, tá? Círio, fica à vontade.
Boa noite a todos, a todas. Agradeço pela oportunidade. Quero cumprimentar aqui o vereador Rimê Jules pela iniciativa importante. Cumprimentar o vereador Fred Cacheta pelo apoio, que sem dúvida é fundamental para que esse debate permaneça nessa casa e nós possamos fazer com que os direitos de vocês sejam garantidos. Cumprimentar aqui o meu amigo Sargento Pereira e os demais membros da mesa. Eu entendo que esse é um assunto muito difícil, porque nenhum de nós aqui, em sã consciência, é contra melhorar a nossa cidade, revitalizar o centro da cidade de Anápolis, outras regiões, assim como os bairros também, construir praças, parques, enfim. Nós queremos uma cidade bonita, uma cidade agradável a todos nós. Da mesma forma que nós não somos contra a revitalização do centro de Anápolis. Nós queremos um centro cada vez mais, com mais pessoas participando, o comércio pujante, enfim. Essa é a nossa intenção, a nossa defesa. Agora, me causa estranheza e preocupação quando se fala em revitalizar o centro de Anápolis, começando pelos vendedores ambulantes. A ponta mais fraca da discussão são os ambulantes. Por que eles não começam a discussão sobre a revitalização do centro de Anápolis, discutindo a presença dos grandes atacadistas que, por décadas, prejudicam o desenvolvimento do centro de Anápolis? Aquela região dos atacadistas já está ultrapassada, já está defasada. Se fala muito que Anápolis cresce para o lado do Jundiaí, desenvolve para o lado do Jundiaí, e por que não para aquela região? É por conta dos atacadistas que estão lá. Então, passou da hora da prefeitura ter a coragem de fazer esse enfrentamento também. Então, primeiro, faz a discussão com os atacadistas, monta lá o polo, retira eles do centro da cidade, e depois nós vamos começar a conversar com os vendedores ambulantes. Assim também é em relação aos lojistas. Eu não consigo entender que um carro estacionado na porta de uma loja, por um proprietário ou por um funcionário da loja, o carro estacionado o dia inteiro, prejudica menos a mobilidade urbana do que um carrinho de um vendedor ambulante, que às vezes nem carrinho é, às vezes a pessoa está vendendo lá uma pequena banca. Então eu acho que a prefeitura, ela precisa rever esse posicionamento, no sentido de garantir que o debate seja feito, mas com lealdade, com paridade de armas, onde todos possam discutir abertamente e resguardar o direito de cada um. Agora, o que me preocupa nesse momento é porque nós já vimos essas iniciativas em outras administrações. Algumas tentaram melhorar, nós tivemos aí na gestão do ex-prefeito Ademar Santillo a construção de camelódromos, né, depois a ampliação, mas me preocupa muito nesse momento porque a postura do atual gestor é uma postura que ela vai de encontro à necessidade dos mais carentes. Um gestor que tem coragem de ir a um abrigo de crianças em situação vulnerável, fazer piada com a situação das crianças, uma pessoa que conversa e afronta e intimida um morador de rua dependente químico, né? Enfim, esse tipo de comportamento deixa claro que existem duas Anápolis. Existe a Anápolis dos poderosos e existe a Anápolis dos pobres. Então eu quero concluir, vereador Rimê, deixando uma sugestão. A principal lei do nosso município é a lei orgânica. A lei orgânica do município de Anápolis, ela foi promulgada em 1990. Em 2009, nós fizemos uma revisão da lei orgânica. No capítulo 8 das disposições transitórias, lá diz que o poder público, após a aprovação da revisão da lei orgânica, em 2009, teria 18 meses para adequar a realidade do sistema de cargas e descargas no centro da cidade. Então, os caminhões que fazem carga e descarga todo dia, o dia inteiro, precisa ser primeiro regularizado essa situação e depois discutir uma nova mudança na legislação que pudesse afetar aos ambulantes. Então, fica aqui a sugestão para o vereador Cacheta e o vereador Rimê, que ao invés de que o prefeito comece essa mudança de revitalização do centro pelos ambulantes, comece primeiro cumprindo a legislação, cumprindo a lei orgânica do município, garantindo a regulamentação da questão dos caminhões que fazem carga e descarga no centro da cidade. Muito obrigado.